Já podemos voltar a ver as caras uns dos outros, quase sempre, pelo menos, o que dá bastante jeito no jogo. Estamos contentes com isso, claro, e é esta a surpresa do final desta semana. A máscara caiu, mas estes últimos dias foram cheios de política, também a outros níveis, e logo às portas do 25 de Abril, a revelação vai ser a jogada da semana, a boleia de Zelensky no Parlamento Português e do PCP, ausente, presente, polémico. Outra polémicazita também a envolver o PS e o Isqueté. Prometemos espadas para esta matéria. A Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida estão ansiosos por começar. Vamos a isso. Luís Aguiar Conraria, vou começar por essas tuas espadas para o caso de João Leão, o Ministro das Finanças, que passou a reitor do Isqueté dois dias depois de sair do cargo, e a descoberta do financiamento do Estado para esta universidade no orçamento que ele ainda ajudou a preparar. Contei bem a história.
Contaste, mas não eram minhas essas espadas.
Não, as espadas são minhas. Eu
Ai,
fico sempre
desculpa.
Com estas espadas. Eu é que tenho a fama e o proveito.
É verdade, é verdade.
Neste caso. Bem... As espadas parece-me que são mais ou menos evidentes neste caso, não é? O PS tem uma ligação umbilical com o Isqueté e acho que, enfim, já saíram vários artigos na imprensa sobre isto, não só no caso de João Leão, mas até anteriormente houve uma famosa capa da Sábado em que se chamava ao Isqueté, portanto, os pupilos da senhora reitora. Isto não tem nada a ver com a posição ideológica da universidade, até porque eu tenho vários colegas no Isqueté e sei que há mais diversidade que aquilo que possa aparentar. E há muita gente, e há muitas outras universidades que, de resto, estão conotadas com posições tipicamente mais liberais. A questão é que o Isqueté tem portas giratórias com o governo, portanto, há uma quantidade enorme de governantes que circula entre um lugar e outro. Portanto, gente que sai do Isqueté para o governo, gente que vem do governo para o Isqueté, gente, por exemplo, como Mariana Vieira da Silva, que está no Isqueté nas horas vagas, leia-se quando o PS não está no governo. E, portanto, aliás, toda a gente que sabe, conhece o sistema universitário português, sabe muito bem das vantagens que as universidades, simplesmente por estarem em Lisboa e mais próximas do poder político, obtêm no seu financiamento. João Leão fez aquilo que, enfim, que era mais ou menos expectável, foi-lhe prometida uma posição no Isqueté, de acordo com a imprensa, a posição já estava apalavrada antes dele sair de ministro, e de resto, Manuel Leitor, o antigo ministro da Ciência, veio já esclarecer esta semana que várias universidades concorreram ao mesmo tipo de financiamento e apenas o Isqueté conseguiu. O que, de facto, é bem ilustrativo, penso, quer dizer, a coisa, se parece um pato, grasna como um pato e anda como um pato, é bastante possível que seja um pato, não é? Isto é muito interessante porque isto é o equivalente a um ministro assinar um contrato público com uma empresa privada e no dia seguinte a sair de ministro e trabalhar para lá. E, portanto, eu acho que isto, não quer dizer, isto é uma questão polémica, mas é uma questão, parece-me bastante clara. João Leão, se queria ter assinado aquele tipo de verba para o Isqueté, enfim, podê-lo ia ter feito, mas depois não ia trabalhar para lá, ou vice-versa. E, portanto, eu acho que, se calhar, está na altura das instituições de ensino superior, nomeadamente o Isqueté, repensar a relação que tem com o Partido Socialista, por mais frutuosa que seja, do ponto de vista do financiamento, mas quer dizer, há coisas que Portugal está a precisar de um banho de ética, recuperando aqui a expressão do Rui Rio, que eu sei que é uma pessoa que o João gosta muito, mas Portugal está a precisar realmente de um banho de ética e há coisas que já não são aceitáveis em 2022.
Temos João Leão a reiterar que não teve qualquer intervenção neste processo, a reitora do Isqueté, Maria de Lourdes Rodrigues, antiga ministra do PS, alega que este projeto já tinha sido aprovado no final de 2019 e o Expresso hoje diz também que há um vazio na lei das incompatibilidades que acaba por proteger aqui João Leão e este cargo no Isqueté, é vice-reitor, sendo que à partida o antigo ministro ainda vai ter de fazer mais esclarecimentos, uma vez que a direita quer ouvi-lo e também a Maria Lourdes Rodrigues. E o PSD até pediu acesso às comunicações entre o Isqueté e os ministérios, todos esses ministérios. Portanto, não sei se alguém quer acompanhar ou trunfar Susana Peralta?
Não, eu quero só dizer que esta questão de, não, quer dizer, não importa se João Leão teve ou não teve uma intervenção direta nesta decisão de financiamento. Quer dizer, ele era o ministro das Finanças quando esta decisão de financiamento foi tomada. E, portanto, eu acho que é importante as pessoas perceberem que o conceito de conflito de interesses é um conceito bastante lato e que, no fundo, tem a ver com uma determinada posição de poder que alguém ocupa num determinado momento e com uma determinada de decisão que é tomada no contexto dessa decisão, desta posição de poder, seja, enfim, haja ou não haja intervenção direta, e que vai beneficiar uma instituição, uma pessoa, não interessa, uma região, na qual essa pessoa é a parte interessada. E eu acho que em Portugal fazia realmente falta nós percebermos o que é que quer dizer um conflito de interesses, não é? E também que o conflito de interesses quer dizer, não tem nada a ver com a honestidade da pessoa ou qualquer coisa do género, é de facto um conceito que tem uma definição abstrata, e quando ele está lá, está lá, independentemente das pessoas poderem ser extraordinárias, ótimas e muitíssimo bem intencionadas. Isto faz imensa falta, esta pedagogia, a este país.
Uhum. Já que estamos a falar de um ex-ministro das Finanças...
Daneto, João? Daneto, pode acertar muito rapidamente um ponto. Eu concordo com tudo o que o Jorge e a Susana disseram. Eu só não entendo é o espanto deles. E acharem que alguma vez o PS pode dar beijos de ética a alguém ou pode deixar de ter conflitos de interesse. Quer dizer,
mas eu não estou espantado, atenção.
Esta coisa de estar sempre a desejar e a esperar, isso não vai acontecer. O Luís Quité beneficia muito da relação que tem com o PS, porque o PS está quase sempre no poder, e o Luís Quité beneficia muito disso, como se viu de resto, e a maioria das pessoas do PS, dos ministros do PS, oscilam entre governo, parlamento, funções no Estado ou na academia, nas universidades públicas. Portanto, isto nunca vai mudar. Querer que o PS mude em relação a estas coisas é o mesmo que desejar que os cães deixem de ladrar. Os cães nunca vão deixar de ladrar, garanto.
Ou os leões de rosnar.
Rugir.
Ou os leões, homem. Exatamente. Exatamente. De rugir, exatamente.
Muito bem, portanto, deixemos aqui então os ladrares e os rugidos e vamos a umas copas, vamos aqui ser fofinhos, como te costumas dizer, Susana Peralta, para Henrique Barros, o Presidente do Conselho Nacional de Saúde, que pressionou esta semana o Governo a deixar cair a máscara. Acabou por acontecer, a partir desta sexta-feira já não temos de andar de máscara, há só três exceções: transportes públicos, lares e hospitais. Tu até queres atribuir um trunfo especial fora do baralho, portanto, força nisso.
Sim,
é uma estreia.
Eu quero, por isso eu tinha escolhido copas, realmente, são os meus corações de agradecimento eterno ao Henrique Barros por ter feito realmente esta pressão. Enfim, eu julgo que isto também se estende aos restantes membros do Conselho Nacional de Saúde, porque a posição, quando foi tornada pública na terça-feira, julgo eu, vinha da parte do Conselho Nacional de Saúde, que obviamente tem um peso institucional muito importante. Uma coragem também de ir contra aquilo que tinha sido o discurso pessimista e conservador e cinzento e do inverão que aí vinha, que ia ser terrível e tal, da Diretora-Geral de Saúde, mas de facto eu julgo que o Henrique Barros, ao longo desta pandemia, tem mostrado que merece mais do que isso. Ele merece um trunfo fora do baralho, porque ele realmente tem sido uma pessoa fora do baralho. E eu recordo aqui também que o ano passado, quando em fevereiro nós fizemos uma carta aberta com o apoio de várias pessoas, desde logo o Alexandre Homem Cristo, que é cronista do Observador, e o Luís Conraria, que está aqui a falar connosco, e depois também o Daniel Oliveira. Enfim, fomos os instigadores e uma amiga minha, colega da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que é a Catherine Morri, que fomos quem organizou isso, e o Henrique Barros foi verdadeiramente um dos nossos braços direitos em termos de ter a certeza que aquilo tinha todas as regras que naquela altura, nas quais ele naquela altura se revia, de segurança nas escolas, de arranjamento de máscaras e de testes, de testagem, enfim, toda essa parte realmente ele foi uma ajuda preciosa, porque ele nunca teve medo de ir um bocadinho contra este excessivo conservadorismo das nossas autoridades de saúde e de ter uma visão, no fundo, mais abrangente da saúde pública, porque a saúde pública tem de incluir, como é natural, os custos para a saúde mental e para a aprendizagem dos jovens nas nossas escolas, e eu já estou a focar nas escolas, porque foi por aí que ele pegou. Na terça-feira foi, a notícia era que... que realmente os custos para a utilização de máscaras nas escolas neste momento eram superiores às vantagens, e depois o Henrique Barros deu uma entrevista ao Público e na quarta-feira o viu em todo o lado, viu na televisão, ouviu na rádio, e de facto ele teve este papel muito importante, e eu até arrisco, me arrisco a acreditar que o papel dele foi até importante para, de alguma forma, dar alguma caução àquilo que depois a ministra acabou por dizer ontem. No fundo é muito mais fácil, parece-me a mim, o governo não teve coragem política, infelizmente, para levar para enfrentar este problema das máscaras mais cedo, e de alguma forma este apoio com um peso científico enorme,
por uma,
eu julgo que foi uma coisa muito importante. E por isso, fora do baralho, aqui connosco hoje Henrique Barros, na Rádio Observador.
Poderia fazer parte do painel aqui, de acordo com a Susana Peralta. Agora, saltamos aqui para os paus, agora sim, Luís Aguiar Conraria, acho que não estou a enganar-me, trouxeste paus para o ex-ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, que atribuiu um louvor que não o é, na verdade, a uma adjunta de gabinete.
É verdade, eu fiquei de boca aberta quando li esta notícia, fiquei de tal forma de boca aberta que tive de ir ao Diário da República confirmar, pareceu-me que era falsa. Mas é verdade, e o louvor é suficientemente curto para eu poder ler aqui. Portanto, ao cessar as minhas funções como Ministro do Planeamento, quero expressar o meu reconhecimento a Maria de La Salette Conceição Marques Cera pelo contributo positivo na divulgação da atividade do planeamento. E depois acrescenta isto. Nem mesmo uma falha que não poderia ter acontecido no seu desempenho diminui a sua colaboração profissional com este gabinete, competente e leal durante todo o período antecedente em que connosco colaborou. Aqui fica, por isso, o louvor. Quer dizer, isto eu acho isto, que, quer dizer, eu acho isto perfeitamente inconcebível.
É um puxão de orelhas.
É perfeitamente inconcebível. Ainda por cima, vindo de um dos ministros mais incompetentes deste governo, quer dizer, daqueles ministros que não fez nada, e não fez nada de absolutamente relevante. Se fizéssemos aí um inquérito aos portugueses, acredito que 95% ou mais dos portugueses não se lembrariam do nome do ministro do Planeamento. Eu não me teria lembrado, se fosse assim questionado de repente no meio da rua. Sem... Diz?
Eu nem sabia que ele tinha ministros. Eu nem sabia que ele tinha ministros, achava que era secretário de Estado.
É isso? Não, é isso. Quer dizer, é dos tipos mais apagados, mais incompetentes, mais das maiores nulidades deste governo, e dá uma facada destas a alguém. Isto não é simplesmente razoável. Não quer fazer o louvor, não faz. Eu depois fui ver outros louvores que ele escreveu a outras pessoas, e realmente leio louvores cheios de encómios, a dizer, pessoas com qualidades técnicas inexcedíveis, que foram muito além do que era a sua função, elevadíssimo padrão. Portanto, ele usou tantos adjetivos para os outros que, para marcar a diferença com esta, bastava não ter escrito. E olha, ao cessar, quero agradecer pelo contributo positivo. Já ficava registado que não estava a elogiar tanto como as outras pessoas, e ponto final. E as pessoas perceberiam. Agora, isto é simplesmente uma facada, e é uma mancha que deixa aqui no currículo de alguém, e fica isto num diário. Isto é, quer dizer, isto é um órgão de informação oficial do Estado, quer dizer, portanto, está registado para o Estado português que esta senhora teve uma falha que não poderia ter acontecido no seu desempenho. Epá, isto é uma sacanice.
Poucos lerão o Diário da República, mas a ti, Luís Aguiar Conraria, não te passou despercebido, e foi também, como dizes, notícia. Também já me cruzei hoje com esse louvor no Diário da República. Só nos falta aqui, nesta distribuição de naipes, os ouros do João Marques de Almeida. E, João, deve ser aqui uma novidade até a tua escolha de ouros, e vai ser para os adeptos do Liverpool, pela homenagem, podemos dizer que arrepiante, que fizeram a Cristiano Ronaldo.
Exatamente, Vanessa. O Luís acabou de falar de um exemplo de comportamento relevo e mesquinho. E estas coisas, o ser relevo e mesquinho, dá a ver com posições políticas. É ter, as pessoas não devem ser relevos nem mesquinhas. Mas porque, em oposição a ser relevo e mesquinho, há exemplos de grandeza humana. E esses são os exemplos que eu gosto particularmente. E os adeptos de Liverpool, e aqui vale a pena só pôr em contexto, o Liverpool e o Manchester United, deve haver muitos ouvintes que não gostam de futebol, ou se gostam não seguem com atenção o campeonato inglês, outros seguramente que seguem e gostam de futebol, eu gosto muito, e sigo muito o campeonato inglês, é o meu preferido. Os adeptos de Liverpool e Manchester United são os dois maiores rivais do campeonato de Inglaterra. É uma rivalidade como o futebol com o Porto e o Benfica. E o que aconteceu foi, como sabem, a mulher de Cristiano Ronaldo estava à espera de gêmeos e no parto morreu um dos gêmeos, um rapaz, e sobreviveu, felizmente, a rapariga e aparentemente está em boas condições de saúde. Ora, depois desta tragédia que aconteceu uns dois dias antes do jogo, no passado fim de semana, na passada terça-feira, em Liverpool, entre o Liverpool e o Manchester United, Ronaldo obviamente não jogou. Então, os adeptos de Liverpool tomaram a decisão de aos 7 minutos, porque o número da camisola de Ronaldo é o número 7, durante um minuto levantaram-se, bateram palmas em homenagem a Ronaldo e cantaram uma canção que é um ícone do Liverpool, que é o hino do Liverpool, que cantam sempre no princípio de cada jogo, que é uma canção conhecida em inglês, e o Never Walk Alone, em homenagem a Ronaldo. Este foi um exemplo de uma grande grandeza, que mostra realmente que o futebol de Inglaterra tem coisas especiais. Eu sei que por vezes também é para o mal, mas nesse caso foi para o bem, e mesmo muito bem. Um exemplo que seria muito difícil de ver em muitos outros países, onde também há uma grande paixão pelo futebol, e eu gostaria de sublinhar este enorme exemplo de despotismo, de fair play, de solidariedade dos adeptos de um clube, com um dos melhores jogadores de um clube, que é o seu maior rival.
E fica aqui assinalado, de resto, a família de Cristiano Ronaldo, o próprio já divulgou uma foto de família já com a bebê em casa, foi revelada esta sexta-feira. Entretanto, Luís Aguiar...
Posso quebrar o protocolo, sim?
Sim, podes.
Posso,
podes.
E atribuir também ouro, já agora. Eu queria
mas
atribuir
outro
aqui
tema.
É outro tema, sim. Portanto, além de, obviamente, assistir completamente, mas isso todos nós assistimos aos ouros do João. Aqui eu queria dar ouros no sentido de ter saído a sorte grande, não é? Portanto, aqui é ouros no sentido de prémio. Saiu a sorte grande ao Chega e ao Bloco de Esquerda com as posições que o Partido Comunista tem tomado. E nós, de facto, com as posições que o Partido tem tomado, que o Partido Comunista tem tomado, nós deixámos sequer de falar do Chega e do Bloco de Esquerda. E, portanto, neste momento já ninguém se lembra que o Bloco de Esquerda, no início da guerra, tinha um discurso, a Mariana Mortágua tinha um discurso em tudo igual ao do Partido Comunista, a responsabilizar a Ucrânia por tudo o que lhe ia acontecer. E também já ninguém se lembra do que se falava da bancada do Chega e de como iríamos ver como eles eram todos os broncos e os incompetentes e, portanto, aliás, que isto são coisas que estão por confirmar, não é? E, portanto, nós estávamos com essas expectativas e preparados para nós... opinião pública geral, para cair em cima desses dois partidos e sim-lhes a sorte grande, à custa do PCP, ninguém fala neles.
Dois naipes atribuídos aqui pelo Luís Aguiar Conraria, faz sentido, até porque o arranque deste programa correu mal com aquela troca que eu fiz, e do PCP, Luís, vamos falar em
mas
muito...
Nós vamos falar do PCP.
Vamos falar em muito na jogada
sim, aqui
da semana.
Não era
semana.
O PCP, não é? Eu queria falar, era da sorte sim. grande que saiu ao Chega e ao Bloco de Esquerda.
Estamos quase a assinalar os 48 anos do 25 de Abril e a Revolução dos Cravos foi evocada no Parlamento por quem não seria... propriamente de esperar Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Ao celebrar o aniversário que libertou Portugal da ditadura, os portugueses sabem perfeitamente o que estamos a sentir. São estas as palavras que o líder ucraniano deixou na sessão solene que decorreu esta semana na Assembleia da República Portuguesa. Ele apareceu, claro, por videoconferência. E ao dizer que sabemos perfeitamente aquilo que os ucranianos estão a sentir, sabemos mesmo Jorge Fernandes?
Não, penso que não sabemos porque, bem, feliz ou infelizmente, Portugal esteve sempre longe de todos e qualquer movimento internacional e todos os grandes acontecimentos internacionais nunca passaram por Portugal. Portugal nunca teve industrialização, nunca participou, enfim, tirando a Primeira Guerra Mundial muito limitadamente. Portugal nunca participou nos acontecimentos principais do mundo. Todos os acontecimentos principais do mundo passaram sempre pela Europa Central. A Ucrânia, infelizmente, esteve sempre no centro, tal como a Polónia, dos grandes movimentos internacionais, das grandes narrativas internacionais. Foi invadida por Hitler, foi invadida por Stalin, etc. Portanto, eu acho que os portugueses, a ditadura portuguesa, enfim, altamente condenável e péssima, mas mas acho que os portugueses não fazem a mais pequena ideia do sofrimento e da enormidade que o povo ucraniano deve estar a passar neste momento.
Sendo que o Presidente da Assembleia da República, no discurso no Parlamento, depois dessa intervenção de Volodymyr Zelensky, chegou a dizer que Portugal, de facto, não é uma potência demográfica, económica ou militar que possa aqui poder ajudar muito mais a Ucrânia, se bem que Portugal continua a dizer que vai apoiar mais, e Volodymyr Zelensky fez pedidos concretos, muito concretos, de armamento, e pede também que o país assuma uma posição clara de apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia, tal como Espanha. António Costa não tem mostrado pressa nenhuma, pelo que temos percebido, e Marcelo Rebelo de Sousa, também um Presidente da República, ontem, depois deste pedido tão direto de Volodymyr Zelensky, apenas emitiu um comunicado que genericamente diz que somos todos ucranianos. Era de esperar uma resposta mais concreta do governo, Susana Peralta?
Sim, nós, aliás, o Luís e eu co-assinámos uma carta já há mais de um mês, ou há um mês, precisamente a pedir ao governo que começasse por ter uma task force para ver até onde é que vai o dinheiro dos oligarcas russos em Portugal. Eu julgo que, quer dizer, temos de ser honestos, isto não é um problema só de Portugal, toda a Europa continua um bocadinho a chutar para canto, porque nós, para irmos atrás dos bens dos oligarcas russos, dos seus ativos, não temos verdadeiramente um registro de propriedade que nos permita fazer isso, porque, enfim, eles usam offshores, empresas que depois são detidas por testas de ferro, depois são detidas por outras empresas, e, portanto, puxar o fio à meada é praticamente impossível. Portanto, a Europa não quer avançar com um registro centralizado. Há uma task force europeia, há uma outra task force internacional, mas em Portugal, que se saiba, não há grande notícia disso, e mesmo a conta que foi congelada a um suposto oligarca russo de 242 € acabou por ser descongelada, com uma coincidência estranha, não confirmada pelo Banco de Portugal, de um pobre cidadão russo que vive em Portugal há várias décadas e que estava às compras enfim, numa cidade portuguesa e que não conseguiu fazer uma compra e depois descobriu que essa sua conta de 242, que era exatamente 242, tinha sido congelada. Suspeitando nós por isso que, enfim, como a pessoa tinha um nome russo, o Banco de Portugal entendeu que ele era um oligarca russo. Portanto, repara, irmos a fazer uma auditoria aos vistos gold, mais de 400 que foram dados a oligarcas russos, não o fizemos. Ter uma task force como deve ser para irmos à procura dos ativos deles, quando desde logo temos um oligarca russo que é cidadão europeu através da sua cidadania portuguesa, Abramovich, também não queremos fazer esse trabalho. E, portanto, claramente, não estando nós na posição perfeitamente hipócrita da Alemanha de bloquear o embargo total à eletricidade e ao gás, e não tendo nós um ex-chanceler que é assalariado do Sr. Putin, portanto também é preciso dizer que há países na União Europeia que estão moralmente numa situação que me parece bastante mais condenável do que Portugal. A verdade é que até agora aquilo que nós temos feito tem sido discursos bons, ou seja, o nosso Primeiro-Ministro, o nosso Presidente da República, o nosso Presidente da Assembleia da República têm estado de facto à altura e enfim, sem medir as palavras, e isso já não é mau, não é? Comparado com, por exemplo, com a atitude completamente abjeta do PCP. Mas era bom, eu gostava de ver mais ação e menos discursos bonitos, porque já a semana passada cumpriram-se 50 dias, eu julgo que hoje é o 56º ou 7º dia de guerra, não interessa muito, quer dizer, estamos a chegar aos 2 meses, essa é que é a verdade, as pessoas estão a morrer, encontraram valas comuns em Mariupol, não fazemos ideia o que é que ainda vamos encontrar por lá, portanto a carnificina está a continuar e isto é um peso que nós europeus vamos carregar, enfim, a nossa geração vai certamente levar isto, é um esqueleto no nosso armário e isso é uma pena.
E falavas aí
Eu gostava de acrescentar um ponto ao que disse a Susana em relação à Alemanha, porque quer dizer, Portugal, e aqui o Presidente da Assembleia da República tem toda a razão, Portugal pouca diferença pode fazer no apoio à Ucrânia, mas a Alemanha pode fazer uma grande diferença. E o atual comportamento da Alemanha é verdadeiramente chocante. É chocante na questão do petróleo, porque nós sabemos que o gás tinha muito mais impacto para a vida dos alemães do que o petróleo, mas o petróleo é a maior fonte de receitas para a Rússia, não é o gás. Mas também é chocante agora o chanceler da Montenegro ter dito que a Alemanha não vai enviar equipamento militar pesado para a Ucrânia, porque não quer provocar a Rússia e não quer correr o risco de uma terceira guerra mundial. Isto é uma declaração realmente extraordinária. Quer dizer, os ucranianos já estão numa terceira guerra mundial, o que para eles é uma terceira guerra mundial. Estão a ser esmagados pela Rússia. A Rússia está a destruir um país ainda em relação à Alemanha, só gostaria de acrescentar um ponto. Quer dizer, a Alemanha foi um dos países que esteve por trás das políticas de austeridade para os países do sul da União Europeia. Na altura não teve qualquer problema em aprovar medidas que levaram ao despedimento, ao aumento de impostos, à baixa de salários nos países do sul da Europa. E agora mostra, só se preocupam com o bem-estar da sua população e, mais uma vez, não mostra qualquer preocupação nenhuma com o que se passa num país europeu.
Mas estávamos aqui, João Marcos de Almeida, a tentar olhar para o posicionamento de Portugal e não só do governo, mas também dos partidos. A Susana Peralta já falou aqui do PCP. Na primeira parte também demos logo um cheirinho disso mesmo. O PCP deixou 6 cadeiras vazias na Assembleia da República, como fez em 1985 com Ronald Reagan. E o discurso de Augusto Santos Silva, a Luísa Aguiar Conraria, teve alguns recados para o Partido Comunista.
Pois, é verdade, quer dizer, acho que o Augusto Santos Silva, e quase que diria que o PS em geral, agora que estão livres do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, ficaram mais soltos, quer dizer, as suas intervenções têm mais qualidade e é bom assistir a isso. Agora, em relação ao discurso de Santos Silva, ele de facto, por muito que nós tenhamos gostado, quer dizer, são palavras, não passa disso, ele fala bem, é um facto, mas sabe a pouco, realmente gostava que Portugal fosse um bocadinho mais afirmativo nas coisas que defende, quer dizer, fico um bocado chocado por saber que Portugal não tem sido um apoiante entusiástico da adesão da Ucrânia à União Europeia. E estamos a falar ainda de um processo que se está a iniciar e que se vai durar alguns anos, não é nada que vá acontecer daqui a 2 semanas. E eu acho que... eu gostava que nos explicassem o motivo. Acho que temos o direito que nos expliquem, que não devemos ser tratados como criancinhas. Quer dizer, se há algum motivo para Portugal estar de pé atrás com a adesão da Ucrânia, acho que nós devíamos saber qual é esse motivo, não é? Não, parece mais ou menos lógico. Quer dizer, eu consigo perceber porque é que Portugal não é tão entusiástico com a adesão, sei lá, com o embargo ao petróleo ou com tarifas ao petróleo ou ao gás, porque nós sabemos quais são os custos económicos disso. Lamento, acho que devíamos tomar essa posição, mas consigo compreender. Agora, esta dificuldade de apoiar a adesão da Ucrânia custa-me, e gostava de ouvir explicações, e realmente aí não há nenhum discurso, não há nenhum discurso de angústia. Jorge, eu sei que tu achas que tens a resposta, e eu também acho que tenho a resposta. É um país enorme que vai captar fundos.
Eu dou-te uma resposta mais rápida. O PS está com medo que daqui a 20 anos a economia ucraniana ultrapasse a economia portuguesa, se aderir à União Europeia.
Não, apesar de tudo, acho que não. Mas acho que esta resposta do Luís, acho que esta ideia do Luís é a ideia absolutamente correta.
Mas não interessa, Jorge, mas não interessa a minha ideia, não interessa a tua. A questão é essa. Se o governo está a oferecer resistência, nós temos direito a saber quais são os motivos do governo, e o governo tem de os explicitar. Porque a decisão não é do governo, a decisão é nossa. A decisão é nossa, dos portugueses. O governo é nosso representante. Se nós, portugueses, estivermos disponíveis para, num futuro mais alargado, prescindirmos de parte dos nossos fundos, porque sabemos que eles vão para a Ucrânia, isso é problema nosso, não é do governo. E se o governo está a tomar essas decisões por nós, com base nisso, nós temos o direito de saber, temos o direito de nos manifestar. Porque se é esse o motivo, eu gostava de o saber, porque gostaria, por exemplo, de escrever um artigo no Expresso a explicar todos os efeitos perversos dos fundos europeus, e que se calhar Portugal não tem nada a perder há 20 anos se parte dos nossos fundos forem desviados para a Ucrânia. Agora, só faz sentido eu escrever isso se souber que é essa a intenção do governo. Agora, eles não podem manter isso sob segredo, não é razoável.
São inconfessáveis. Eles não podem confessar isso nunca. Até porque
são inconfessáveis. São inconfessáveis, então sejam hipócritas como os outros e apoiem a adesão, e façam de conta que apoiem a adesão. Pronto. Também Portugal não conta para nada. Para isto, que diferença é que faz? A Ucrânia não vai deixar de aderir ou aderir por causa da posição de Portugal. Ao menos não fazíamos papel de gajos indecentes.
Eu posso só acrescentar aqui uma coisa. Eu estou totalmente de acordo com o Luís. Eu acho que isto se insere numa... numa certa falha das nossas instituições, que é de chamarem periodicamente o Primeiro-Ministro, que é quem se senta no Conselho Europeu, ao Parlamento, e que ele se explique perante os nossos representantes eleitos das posições que depois vai lá tomar, e que haja um verdadeiro debate democrático em volta disso. Isso parece-me que é realmente muito problemático. Aquilo é sempre muito cozinhado nos gabinetes, e depois o Primeiro-Ministro vai lá e, enfim, diz o que tem a dizer, e de facto, quer dizer, o Conselho Europeu, na própria arquitetura institucional da União Europeia, é um órgão que causa bloqueios vários, por causa da lógica intergovernamental, do direito de veto efetivo que dá a vários países, etc. E ainda por cima, esta falta de transparência relativamente àquilo que lá se passa desde o nosso ponto de vista, quer dizer, eu queria escrutinar aquilo que o Primeiro-Ministro lá vai dizer, independentemente depois daquilo ser de facto um órgão de lógica intergovernamental e do Primeiro-Ministro ir lá dizer o que tem a dizer, a representação daquilo que é a linha política do seu governo, mas que ele tivesse que se explicar e que dirimir argumentos com a oposição no Parlamento e até com os representantes do próprio partido dele. Isso é uma coisa que realmente me preocupa e, portanto, eu queria apoiar o Luís neste pedido de mais escrutínio e mais transparência relativamente às posições europeias de Portugal. É muito mais coisas, não é só nesta questão da Ucrânia, mas esta agora da Ucrânia é obviamente premente por razões que já aqui explicitámos.
E o que dizer do PCP, que foi o ausente presente nesta sessão de Volodymyr Zelensky na Assembleia da República, ausente presente porque não marcou, portanto, deixou aquelas 6 cadeiras vazias, mas no final da sessão solene fez questão de reagir com as habituais críticas ao presidente ucraniano, mas sobretudo João Marcos de Almeida a acusar Santos Silva de cinismo e de branquear o regime ucraniano.
Vanessa, há uma coisa, eu no artigo que escrevi esta semana no Observador, faço uma pergunta: por que razão é que o PCP, que está sempre à procura de fascistas, não consegue ver um fascista quando está à frente dele? Não é? É uma coisa espantosa. O PCP já disse que pessoas como Freitas do Amaral, Cavaco Silva, Sá Carneiro, Passos Coelho, Paulo Portas, já foram todos fascistas para o PCP, não é? Acusa periodicamente quase toda a gente à direita de ser fascista. Agora que vem um fascista a sério, talvez o único fascista que houve na política europeia desde 1945, desde que acabou o regime nazi na Alemanha, não é? Putin, um tipo que tem as ideias mais conservadoras, mais reacionárias que se possa imaginar, que apoiado por uma igreja ortodoxa profundamente reacionária, nacionalista e antidemocrática, apoiado por movimentos, esses sim, neonazis, a sério, na Rússia. O que é que o PCP vê em Putin? Como é que é possível? Quer dizer, se fosse um regime socialista, uma pessoa podia compreender a coerência, a famosa coerência do PCP. Agora, num regime como o de Putin, num ditador como Putin, é uma coisa extraordinária. O que é que o PCP vê em Putin para se atravessar desta maneira por um tipo que é o mais próximo que há do fascismo na Europa desde 1945? E eu acho que só há uma resposta só. É o profundo anti-americanismo do PCP. O PCP fica cego com os Estados Unidos e com o seu anti-americanismo. E, portanto, haja o conflito que houver, esteja quem estiver de um lado, se os Estados Unidos estiverem do outro lado, eles estão sempre a favor de quem está contra os Estados Unidos. O que também é uma coisa extraordinária, porque eu gostaria de saber se os militantes, os dirigentes do PCP, em privado, acreditam genuinamente que é melhor viver num regime, num sistema como o russo, do que nos Estados Unidos. Se um dirigente do PCP tivesse que escolher entre enviar um filho para estudar numa universidade americana, nem sequer vou falar de Harvard, numa universidade de Virgínia, por exemplo, ou enviá-lo para a Universidade de Moscou, o que é que ele faria? Qual era a escolha?
Poderia ser uma boa pergunta para o final da Vichy Suaze, do programa que nós temos, que costuma ter um quiz, mais ou menos.
Epá, mas por acaso...
Desculpa,
João.
Rapidamente, João.
Eu vou só ao PS e ao discurso de Augusto Santos Silva. É que o PS também anda a brincar aos muros. Quando tem maioria relativa, não há muros na política portuguesa e o PCP é um ótimo aliado do Parlamento. Quando tem maioria absoluta, já volta a erguer os muros e o PCP já está do outro lado do muro. Também convinha que o PS um dia tivesse uma posição mais ou menos coerente sobre os valores que o PCP defende.
Não, eu queria só dizer que era mais, na verdade era um bocado parvo, porque eu não faço ideia, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que muitos dirigentes do PCP provavelmente preferiam enviar a família respectiva para Moscou em vez dos Estados Unidos, porque o ódio daquela gente ao modelo americano é tão, tão visceral que acho que nós estamos aqui enganados. Eu queria se calhar pegar no... Posso só dizer uma coisa sobre o discurso do PCP? Quer dizer, que eu acho que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é esta ideia de que Zelensky não se pode apropriar do 25 de Abril. Bom, para já, enfim, apropriar-se, não sei se foi esse o termo, mas quer dizer, a ideia que, no fundo, Zelensky, que é que na Ucrânia os partidos comunistas não são bem-vindos e tal, e portanto o 25 de Abril foi feito para permitir que o Partido Comunista e outros partidos de esquerda fossem legais em Portugal. Eu acho que isso é uma boa coisa do 25 de Abril, mas o 25 de Abril não é essencialmente isso, é essencialmente o facto que nós vivemos numa democracia onde podemos dizer o que queremos e podemos votar liberal e podemos votar, enfim, comunista, e podemos votar no PS e no PSD, no partido que quisermos, e podemos estar aqui a falar livremente daquilo que queremos. E, portanto, desse ponto de vista, a luta de Zelensky é uma luta pela democracia, porque, de facto, ele está a ser invadido militarmente numa guerra sangrenta e criminosa por um líder autocrático.
A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, disse mesmo que essa evocação do 25 de Abril por parte do líder ucraniano foi um insulto, e depois também disse, e pegando aqui nestas palavras do João Marcos de Almeida, que o Partido Comunista teria a mesma posição, estaria ausente desta cerimónia, se fosse Vladimir Putin o convidado. Jorge Fernandes, acreditas nisso?
Não acredito. O PCP, eu acho uma coisa absolutamente espantosa, o Luís tem dito isto recorrentemente no Twitter, e eu concordo absolutamente com ele, que é, bem, aparentemente há um espanto ou a ideia de que caiu a máscara ao PCP. Não caiu a máscara ao PCP, o PCP nunca foi um partido, nunca lutou pela liberdade em Portugal. O PCP, antes de 25 de Abril, tinha um plano para Portugal, vertido, de resto, no rumo à vitória do doutor Cunhal, e tentou fazer, falhou redondamente, felizmente, durante o PREC, e o PCP não é um partido liberal, o PCP não convive, não é um partido democrata, não convive com a democracia burguesa, como eles chamam, e, portanto, acima de tudo, quer dizer, eu acho que tudo isto mostra, e espero que, eu espero que tudo isto tenha como resultado os portugueses, aqueles que não tinham percebido ainda, e eram muitos, perceberem realmente o que é o PCP e o que é, quer dizer, um partido que é marxista-leninista e é dos poucos que sobrevive na Europa, juntamente com o grego, ortodoxo, clássico, não é um partido democrata. Nós sabemos muito bem como acabaram quase todas as experiências abjetas do comunismo, com falta de liberdade, com preços políticos, com fome, com, enfim, com tudo aquilo que nós conhecemos. E, portanto, o PCP é um herdeiro direto e dos poucos sobreviventes na Europa Ocidental tudo aquilo, e, portanto, esta posição do PCP é uma posição que está, que é coerente, de resto, e eu quero, estou muito curioso para ver qual é o discurso que o partido vai fazer na próxima segunda-feira, quando se celebram 48 anos de 25 de Abril, e eu quero muito ver o que é que o PCP vai dizer, bem, virá naturalmente com aquelas diatribes de serem os donos da Revolução, os donos do antifascismo, etc, etc, mas estou muito curioso para ver, à luz do que se passou ontem, como é que eles vão defender as suas credenciais democráticas na próxima segunda-feira.
Ah, e vocês, vão celebrar o 25 de Abril, Luís Aguiar Conraria?
É, eu celebro sempre, e celebro sempre, geralmente aqui, desde que tenho filhas, a ouvir músicas daquele tempo. Mas já agora, pegando nisto que o Jorge disse, olha, eu gostava mesmo era que o convite ao Zelensky tivesse sido no dia 25 de Abril. Aí teria sido... Aí, de facto, tinha sido uma coisa mais forte, até, e mais simbólica, e era muito interessante ver se o Partido Comunista se recusava a participar.
Um partido que, de resto, contribuiu para a Revolução do 25 de Abril. Susana Peralta, vais celebrar?
Eu celebro sempre, compro sempre um ramo de cravos que distribuo pelo resto da família e ouvimos também música revolucionária, porque, enfim, tem a sua piada, e as crianças, isso é para partilhar sobretudo com os meus filhos, e pronto, mas é sobretudo um dia passado em família.
E a música revolucionária inclui João Marques de Almeida, Zeca Afonso?
Eu nunca ouço música revolucionária. Nem qualquer outro dia do ano.
Como é que é possível? E um bom punk?
Não celebro, não celebra. Gostava de ouvir Clash, mas...
Pá, Dead Kennedys, Dead Kennedys. É o que falta aí, é a música revolucionária, não tem que ser...
Mas não celebro nunca especialmente com nada ao 25 de Abril. A minha maneira de celebrar o 25 de Abril e o 25 de Novembro é todas as semanas, quando escrevo no Observador e quando falo na rádio, poder gozar da liberdade que essas duas datas me deram, poder criticar quem está no poder, quem está no governo, e como o PS tem passado muitos anos no governo, tem criticado muito.
Jorge Fernandes, só faltas tu, muito rapidamente.
Eu ouço muita música revolucionária ao longo do ano, mas especialmente nesta altura, e eu gosto da parte estética do 25 de Abril e gosto da parte ética do pronunciamento militar do 25 de Abril. Há muita coisa que se passou depois, que enfim. Mas felizmente chegámos a bom porto através do 25 de Novembro.
E gostas tanto que até nos deixaste aqui uma sugestão. Nós temos aqui o 25 de Abril tão perto. Já está finalmente disponível o Cantigas do Maio, do Zeca Afonso, em streaming e remasterizado. Fechamos por isso o programa com a canção homónima. Foi uma sugestão precisamente do nosso Jorge Fernandes e obrigada por isso. É uma ótima sugestão para fechar em beleza. Bom 25 de Abril a todos. Eu sou a Vanessa Cruz, até para a semana, mas vai ser com um joker de categoria. Outro joker, o grande Miguel Videira. Até lá.
Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver, eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Dei-lhe uma bronze encarnada para de mim se prender. Tenho uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou.